agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos da Rádio UFSCar. Este é o seu programa Papo de Geronto. Eu sou o Luiz Eduardo. Estamos dando início a mais uma edição. Hoje falando de uma temática relacionada ao apoio social em idosos e a relação que esse apoio tem com as constituições familiares. Nós sabemos que as famílias vêm se transformando atualmente em toda a sociedade contemporânea. As famílias estão ficando menores, com menos membros. Os filhos estão saindo de casa e os pais estão morando sozinhos. As mulheres vivem mais do que os homens. Existe uma predominância muito grande de famílias monoparentais. E todo esse contexto tem uma influência muito grande no apoio que os idosos recebem no momento que a fragilidade ou as dificuldades em fazer atividades básicas e instrumentais da vida diária fazem com que os idosos fiquem dependentes dos serviços, muitas vezes dos serviços públicos, né, ou até de um apoio de familiares ou de vizinhos para que ele tenha o suporte necessário à sua qualidade de vida. E a gente recebe aqui no programa a Gabriela Marques Pereira Mota, que estuda justamente esse contexto todo. Ela vai falar um pouquinho do seu trabalho de pesquisa aqui na cidade de São Carlos. E nós começamos aí a nossa entrevista pedindo para a Gabriela se apresentar e falar um pouquinho da trajetória acadêmica.
Cumprimento a todos os ouvintes, agradeço a oportunidade em participar desse programa. Meu nome é Gabriela, eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Estadual de Goiás. Finalizei recentemente meu mestrado em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação da Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos e atualmente estou em processo de conclusão da minha especialização em Saúde Pública.
E, Gabriela, a sua formação de enfermagem, né, ligada aí à área de enfermagem, à área do cuidado, tão relevante agora nesse momento pandêmico, né? Fala um pouquinho para a gente qual foi a temática do seu trabalho de mestrado.
Durante o mestrado, sob orientação da professora doutora Marisa Zazeta, foi possível nós realizarmos um estudo com idosos da comunidade. E esses idosos, eles estavam cadastrados em centros de referência de assistência social do município de São Carlos. E o objetivo do estudo foi analisar a constituição dos arranjos familiares desses idosos e sua relação com o apoio social, com a fragilidade, com a qualidade de vida e cognição. Além de analisar também, através da perspectiva do idoso, possíveis tensões existentes nesse contexto familiar. E esse estudo, ele foi um estudo longitudinal. Então, nós observamos essas transformações ao longo do tempo. Nós utilizamos um banco de dados pré-existente de 2012 a 2016, que foi realizada essa coleta. E nós realizamos a reavaliação desses idosos agora em 2019. E nessa segunda etapa do estudo, nós utilizamos como estratégia de investigação os métodos mistos, porque nós não queríamos apenas saber a quantidade do arranjo familiar desse idoso, os níveis de fragilidade, de apoio social, de qualidade de vida e cognição, mas também foi do nosso interesse conhecer a qualidade das relações existentes nesse arranjo. Nós queríamos saber as tensões existentes ali naquele contexto familiar através da perspectiva do idoso. Para isso, era essencial também uma estratégia de investigação qualitativa. Então, nesse estudo, nós trabalhamos tanto com dados quantitativos como qualitativos e a análise conjunta desses dois paradigmas.
É muito legal a sua temática, Gabriela. E falando agora especificamente do apoio social, né? Explica para o nosso ouvinte o que é esse apoio social, né? Como ele acontece e qual a importância das famílias, né? para que esse apoio aconteça para as pessoas idosas?
O apoio social possui um conceito amplo na literatura, porque ele não está vinculado apenas à vida pessoal do indivíduo, mas também às relações que esse indivíduo mantém com seu meio, as relações interpessoais, e ele se apresenta, se materializa em diferentes facetas, incluindo o oferecimento de conselhos quando essa pessoa necessita, de informações úteis, de assistência financeira, material, emocional. Então, é muito mais abrangente, não está limitada apenas àquela visão de que a pessoa tem apoio porque tem uma referência de alguém que lhe presta assistência financeira ou alguém que lhe leve ao médico quando necessita, mas também alguém que lhe preste apoio emocional, que lhe dê conselhos, que lhe tire dúvidas quando essa pessoa necessita. E além disso, o apoio social possui características de um apoio formal, vinculado a instituições e equipamentos voltados à prática de políticas públicas, e também características de um apoio informal, oferecido pela família, por amigos, por vizinhos. E é nesse contexto que a família tem destaque, porque a família é considerada a principal rede de assistência e apoio na velhice. E por mais que as políticas públicas do nosso país apresentem também o poder público como responsável pela pessoa idosa, um dos citados no artigo 3º do Estatuto do Idoso, a prestação de assistência acaba sendo direcionada aos parentes mais próximos. E nós temos conhecimento de como são as relações que esses idosos possuem dentro da família, com quem esse idoso está morando, é fundamental para nós conhecermos não só se existe ou não existe apoio dentro desse lar, mas também a qualidade desse apoio que está sendo oferecido a esse idoso.
Bem, Gabriela, as pessoas envelhecem e o processo natural do envelhecimento, ele normalmente ocasiona uma maior fragilidade nas pessoas que envelhecem, né? Portanto, explica para a gente com mais detalhes, né, o que é especificamente a fragilidade, né, e como a ocorrência dela impacta no cuidado que as famílias têm que ter com essas pessoas acometidas pela fragilidade, né? Como se dá esse impacto? O que a fragilidade eventualmente pode causar nas famílias que têm idosos entre os seus membros?
A fragilidade, ela é uma síndrome, e é uma síndrome multidimensional, definida pela literatura como, por exemplo, Dente e colaboradores, em seu estudo em 2019, como estado clínico de extrema vulnerabilidade, que contribui para o desequilíbrio homeostático do organismo, influenciando no declínio do sistema fisiológico, alterações cognitivas, psicológicas e até mesmo sociais. E no nosso estudo, nós utilizamos para avaliar os níveis de fragilidade a escala de fragilidade de Edmonton. E essa escala, ela foi desenvolvida por pesquisadores canadenses justamente com o objetivo de identificar o grau de fragilidade na pessoa idosa através de 9 domínios. Então, nós investigamos a cognição, o estado geral de saúde, a independência funcional, o suporte social, o uso de medicamentos, nutrição, humor, continência urinária e desempenho funcional. E quanto maior a pontuação nessa escala, maior o nível de fragilidade que esse idoso está acometido, podendo classificar, assim, o estado de saúde relacionado à fragilidade desse idoso em um indivíduo não frágil, aparentemente vulnerável, possuindo fragilidade leve, fragilidade moderada e fragilidade severa. E a condição de fragilidade, ela acarreta vários prejuízos ao idoso, intensificando a necessidade de cuidado e dependência a longo prazo, até mesmo para atividades básicas, como se alimentar, preparar uma refeição, tomar um banho, vestir-se. E muitas vezes, quem oferece essa assistência, esse cuidado, é o familiar que exerce a função de cuidador.
Bem, Gabriela, a questão da fragilidade, então, é uma questão bastante relevante no cuidado com a pessoa idosa, né? Agora, falando de sobrecarga das famílias, né, ou de um ente familiar, né, quando exerce o cuidado dessa pessoa idosa que está frágil, né, a gente pode supor que existe, sim, uma sobrecarga dessas pessoas, né, porque o idoso passa a exigir um cuidado muito maior das famílias, né, que normalmente definem, elegem uma mulher, né, para cuidar dessa pessoa idosa, né. No caso de sobrecarga dessa pessoa, como que os serviços públicos, através dos serviços que existem nessa questão, se é que existem algum tipo de serviço, como é que esse atendimento dos serviços públicos pode mitigar esse contexto de sobrecarga do cuidador?
A fragilidade, ela torna o idoso mais dependente. E essa condição também afeta a família, principalmente o familiar que exerce a função de cuidador, produzindo assim sobrecarga, desgaste emocional, esgotamento físico e até mesmo mental. E o poder público tem a função de oferecer apoio formal, não só ao idoso, como já citado, mas também à família e aos cuidadores. E como que ele pode oferecer esse cuidado formal? Por exemplo, a abertura de centros-dia, onde esse idoso ele possa permanecer por um período de tempo, um curto período do dia, sendo acolhido, desenvolvendo atividades que dispensem a presença do cuidador, a realização de orientações para a família sobre a importância do revezamento de cuidado, para que todo o cuidado, toda a responsabilidade de cuidado não fique centrado em única pessoa, em um único cuidador. Também é necessário a realização de organizações de grupo de apoio ao cuidador, já que é importante nós lembrarmos que o cuidador, ele também precisa de cuidado.
Bem, Gabriela, na minha abertura do programa, eu citei as famílias monoparentais como uma tendência das famílias contemporâneas, né? Eu gostaria que você explicasse para a gente, você que estudou essa questão, como essas novas estruturas familiares, né, particularmente as monoparentais, impacta nesse cuidado que as pessoas idosas precisam, né, particularmente as frágeis, né?
As famílias monoparentais, elas são formadas por um único progenitor e seus filhos. Esse tipo de arranjo pode ser provocado por vários fatores, como viuvez, divórcio, por opção, como é o caso da adoção ou fecundação independente. E é um tipo de arranjo que tem ganhado destaque nos dias atuais, mas também se faz presente na configuração familiar dos idosos. Em nosso estudo, por exemplo, 23,8% dos idosos moravam apenas com seus filhos. Nesse tipo de arranjo, nós observamos principalmente o oferecimento de cuidado centrado em um único cuidador. Há o risco, sim, da descontinuidade dessa prestação de cuidado, já que toda a responsabilidade de assistência, de apoio, de cuidado é centrado em uma única pessoa. Porém, uma rede familiar menor não significa necessariamente que esse idoso terá uma menor assistência. A qualidade das relações mantidas entre os seus membros acabam sendo mais importantes que o número de membros existentes nesse arranjo familiar. Por exemplo, um idoso, ele pode morar com seu filho, neto, cônjuge e estar desassistido, e morar apenas com um membro familiar e ter o suporte, ter apoio, ter uma relação de cuidado, de assistência.
Na falta dos serviços públicos nessa questão de cuidado, Gabriela, a importância que assume os vizinhos, né, e que assume amigos, instituições religiosas e no apoio aos idosos passa a ter uma certa importância, né? Acredito que quando o Estado não tem condições de cumprir o seu papel de cuidado, né, esses atores passam a ter relevância. Você estudou essa questão, explica para a gente qual é a importância desses atores aí no cuidado dos idosos?
Então, muitos são os estudos que reforçam a necessidade do fortalecimento das redes de apoio social na velhice. E sabe-se que ter acesso a uma rede de apoio diminui as chances do idoso desenvolver piora nas condições de saúde e até mesmo dependência. E nesse contexto, os vizinhos e amigos, eles exercem grande influência na sensação de bem-estar do idoso, porque é nesse ambiente, é nessa rede que o idoso encontra espaço para compartilhar seus sentimentos, seus pensamentos, receber apoio emocional, conselhos. Além disso, a relação construída entre o idoso e seus amigos e vizinhos mais próximos é um tipo de relação opcional. O idoso decide, por afinidade, construir essa relação, diferentemente das relações existentes com os membros da família. E em nosso estudo, os vizinhos eles tiveram tamanha importância que eles surgiram como uma categoria nas análises qualitativas, além de ser o vínculo mais citado e presente entre todos os idosos que apresentaram algum nível de fragilidade.
Mesmo vivendo num contexto familiar, é possível que a pessoa idosa ela se sinta sozinha, Gabriela, por vários motivos, né? Questão de tecnologias digitais, que os idosos têm dificuldade em ter essa interação, né? As questões das perdas, né? Dos amigos, dos entes queridos que vão falecendo aí durante o desenvolvimento da vida da pessoa idosa. Explica pra gente como se dá essa questão de viver em família e ao mesmo tempo ficar sozinho.
Sim, mesmo vivendo em família, o idoso pode sim se sentir desamparado e solitário. Essa pergunta é muito interessante. Quando eu iniciei meus estudos sobre os arranjos familiares dos idosos, eu pensava, como pode esse idoso frágil morar sozinho? Onde está a família dele? Mas com o passar do tempo, eu pude perceber que nós temos na nossa comunidade idosos que moram sozinhos, mas possuem uma rede de apoio externa ao lar. Essa rede foi de tamanha importância que surgiu como uma categoria em nosso estudo, chamada apoio à distância, incluindo falas de idosos que possuem uma referência de cuidado externa ao lar e que esse familiar se coloca à disposição quando esse idoso precisa. Essa rede de apoio, muitas vezes, é mantida por meio de ligações telefônicas e até mesmo a utilização das redes sociais. Por outro lado, nós encontramos também arranjos numerosos, porém com ligações distantes internas ao lar, relações de tensão, de conflito, o qual deram origem também a uma categoria chamada relações distantes e conflituosas. E essa categoria, ela agrupa falas que expressam sentimentos de abandono, do idoso se sentir esquecido pelos filhos, pelos irmãos, queixas de quebra de vínculo. E além disso, foi observado que idosos que apresentaram um aumento em relação à quantidade de membros em seus arranjos, obtiveram, por outro lado, uma piora na qualidade de vida, especificamente no domínio intimidade. Então, a gente observa que não é a quantidade de membros existentes nesse arranjo, mas é a qualidade das relações que esse idoso constrói ali com a sua família.
Bem, diante de todo o contexto que a gente abordou até o presente momento, Gabriela, como a gente pode melhorar a rede de proteção às pessoas idosas, né? Essa rede constituída aí por família, por amigos, vizinhos, instituições religiosas, serviços públicos, enfim, e particularmente as pessoas frágeis, né? Como a sociedade pode melhorar essa rede de proteção?
Um passo importante para contribuirmos para essa melhoria das redes de proteção ao idoso é conhecermos as suas reais necessidades. O idoso da comunidade é aquele que vive perto de nós, ele pode até mesmo morar próximo à nossa casa e muitas vezes nós não o conhecemos. Eu pude entrevistar idosos que não só não possuíam apoio, como eram a principal fonte de apoio da família, independentemente de condições de fragilidade. Durante a realização do nosso estudo, eu pude ouvir relatos de idosos desassistidos, oprimidos por relações de violência no lar, totalmente invisíveis no território onde habitam, não conseguindo acessar ações e políticas públicas destinadas a eles. Assim, podemos contribuir individualmente como cidadãos, oferecendo apoio ao seu vizinho idoso, ajudando a carregar as compras do mercado, por exemplo, caso ele necessite, sendo mais atento às necessidades dos seus pais idosos, avós, como também agindo em coletividade, formando associações de proteção ao idoso em situações de violência e abandono, cobrando do poder público estratégias preventivas e de intervenção que garantam um envelhecer com qualidade.
Muito bom, Gabriela. A gente abre agora um espaço aí para você fazer as suas considerações finais. Aí aproveita aí para agradecer a sua participação e enaltecer a qualidade do seu trabalho, a relevância dessa temática que aborda aí as relações familiares e o cuidado com as pessoas idosas. Essa temática da fragilidade é muito importante, portanto, fique aí à vontade para fazer as suas considerações finais e muito obrigado por sua participação.
Eu gostaria de destacar como um dos resultados deste estudo desenvolvido no meu mestrado, que independentemente do tipo de arranjo que esse idoso está inserido, as relações construídas entre os seus membros são essenciais para a provisão de apoio e suporte social na velhice e interferem nas suas condições de saúde. Também gostaria de agradecer a oportunidade em poder participar deste programa, parabenizo a iniciativa em abrir espaço para exposição de estudos científicos e ponho-me à disposição caso algum ouvinte tenha alguma dúvida, queira algum material mais aprofundado sobre o tema. E muito obrigada a todos.
Amigo ouvinte da Rádio Fiscar, agradecemos a sua audiência. E até o nosso próximo programa com mais uma temática social importante nesse momento de pandemia em que todos precisamos unir forças para reconstruir a nossa sociedade e fazermos um mundo pós-pandêmico melhor do que o mundo que nós tivemos até então. Valeu, obrigado, até o próximo programa. Tchau.
Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro num acordo contigo, tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.